Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Prodcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje, em mais uma das minhas andanças, eu estou aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para conhecer a cena local daqui, as dificuldades, os acertos e tudo mais. O papo começa agora!
Casa de Artistas apresenta... Prodcast, o seu podcast de produção!
Hoje eu tô aqui em Jaraguá do Sul e recebo no podcast grandes amigos que a comédia me deu. Tem anos que a gente se conhece, a gente vai falar sobre isso já. Mas eu quero já apresentar de cara meus amigos Guilherme Turek, a Mai Martina e o Rafa Leskowski.
E aí, Guilherme?
Leskowski, que nome difícil.
E aí, Yugoslavo.
Senhoras e senhores, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por ter topado conversar um pouquinho comigo. A gente vai falar muito sobre produção, mas eu queria que cada um de vocês se apresentasse aí para todo mundo e falasse um pouquinho do que a gente faz por aqui, para a gente poder começar.
Bom, vou lá, vou puxar a fila aqui, vamos em ordem decrescente, até o mais pequeno. Meu nome é Guilherme Turek, eu sou comediante, humorista e também produtor aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em geral, né? Conheço o Gui aí já faz o quê? Vai para 7 anos
sete,
aí, né?
7 para 8 anos que a gente,
trabalha junto. Estamos aí correndo, tentando fortalecer cada vez mais a cena do nosso estado. E é isso. Passo a bola.
Eu sou a Mayara Martina, trabalho com produção aqui no Tobata, aqui em Jaraguá. Sou uma recém-nascida nessa área, comecei nesse ano, mas já estou aprendendo bastante coisa e acho que já tenho o que acrescentar para a galera também.
Com certeza. Eu sou o Rafinha, Rafael Leskowski.
Eu quase acertei, irmão.
Leptospirose.
Eu junto com o Turek, nós iniciamos na produção ali em 2017. 2017, quando conhecemos esse fantástico ser humano na nossa frente. E desde lá a gente vem aprontando umas peripécias aí nas produções de stand-up.
Cara, é verdade. 2017, eu acho que a gente pode ter sido um dos primeiros shows que vocês fizeram, né? Foi. Porque eu trabalhava na época... Quando eu vim a primeira vez foi com o Nil Agra, né?
Não.
Enfim, com um dos três. Foi com o Nil Agra, com o André Sante ou com o Rodrigo Marques.
Não, na primeira vez você veio aqui foi com o Rodrigo Marques. Na verdade, foi lá em Joinville, que a gente fez naquele teatro da Unisociesc.
Ah, é verdade, lembra? É verdade. Porque esses três aqui, eles fazem produção aqui no interior de Santa Catarina por um monte de cidade. A gente se conheceu aqui em Jaraguá do Sul, mas fazem Blumenau... Fazem Joinville, tem Rio Negrinho, que é uma cidade pequenininha, mas que já tem show por lá. Então é um monte de coisa que eles fazem. E aí, quando começamos, foi bem na época que eu tava começando também com o Rodrigo Marques, e foi um dos primeiros shows que a gente fez, foi por aqui. Teve aquele também que foi lá onde a gente fez o Pé da Letícia também, no Espaço Buena, né?
No Espaço Buena, isso aí.
Espaço Buena, e aí depois começou, a gente fez um monte de coisa.
E aí veio Bruna, veio...
Aí vem Bruna, aí vem o Rodrigo de novo, o Pé da Letícia agora há pouco.
Desde lá a gente não parou de fazer coisa junto, inclusive o primeiro festival da virada de ano dos humoristas.
É verdade, primeira virada do ano dos humoristas, ficou famosa a virada do ano dos humoristas.
Acontece todo ano agora,
é
né?
Isso,
a primeira
é isso.
Nós produzimos juntos.
Queria dizer que foi aqui a primeira que fizemos juntos, Itapema. Saudosa Itapema.
Eu não era meio, como é que se diz, cheirando a leite na produção, não sabia algumas coisas. O primeiro dia que a gente fez o churrasco lá, eu botei a localização da casa. O Gui chegou pra mim e falou: como é que tu bota a localização da casa, irmão? Eu falei: pô, eu nem pensei que
eu tô feliz.
Tô aqui em Itapema. Daí a casa era uma casa que tinha o nome, né? Chateau de não sei o que lá. É. Aí eu botei, tirei uma foto do mar e botei a localização da casa, tá ligado? O Gui já veio pra mim e falou: cortei isso daqui, cara.
Aí já deu pra descobrir a relevância do homem. Vem lá ou não veio?
Não, veio umas pessoas. Então... Mas eu acho que não foi por causa da sua localização.
Não, foi
mas
por causa
que veio, veio.
Mas veio. Só que, tipo, se a galera veio eu junto com alguém procurando onde eu tava pra ver essa galera. E aí?
Ia descobrir,
exatamente. Mas eu tirei muito rápido E sabe que era uma foto do mar, eu acho. Não era nem uma foto nada, só botei.
Não era nada, o cara tava de boa lá. Ó, eu queria começar perguntando. E aí eu vou começar perguntando pro Rafinha. Como você, Rafinha, descreveria assim o que acontece? Como é a cena da comédia? E aí eu vou ampliar um pouquinho, eu não vou me prender a Jaraguá do Sul. Porque aqui a cena não é tão forte ainda. Então eu queria que você me descrevesse o que você acha da cena da região. Como que ela tem crescido ao longo dos tempos? O que acontece aqui de humor? Tipo aqui, Blumenau, enfim.
Então, quando a gente iniciou ali em 17... Basicamente, inexistia stand-up em bares, né? A Projeto, quando a gente começou com a proposta de colocar stand-up em bares, né? Esse foi o cerne da nossa ideia lá desde o início. Porque eu e o Gui gostavam muito de bares. E o Gui que me apresentou o stand-up, né? E depois, com o tempo, a gente descobriu a produção de teatro, que é um sonho de trabalhar perto de trabalhar em bares, principalmente quando não é o próprio bar. O cara tem que ficar em cidades diferentes, então chega lá sempre pepinos diferentes e tal. Então, de bar, assim, cara, é muito mais difícil de colocar público dentro se tu não tiver um humorista que tenha relevância. Então, a gente trabalhou em N bares com N humoristas que não tinham relevância nacional, relevância realmente grande. E a dificuldade foi muito grande, porque daí acabou que, por muitas vezes, o bar não lotava pelo comediante, por exemplo, e pessoas iam lá pro bar por ser um bar. E uhum. aí cagavam pro humorista e cagavam com a experiência de todo mundo durante o show.
Não fazia ideia que ele teria
que tava rolando. Uhum. É. E já quando a gente depois, a gente foi pra teatro, obviamente que teatro, o cara tá indo lá só pra assistir o show, e aí a comodidade, a simplicidade de trabalhar no teatro, tudo muito melhor, muito mais confortável.
É verdade, é verdade. E aí de lá pra cá, vocês começaram com os shows em bar, depois passaram pro teatro e agora abriram um comedy club aqui.
Abrimos o próprio comedy, aham. Foi o segundo, terceiro de Santa Catarina, foi o segundo aqui da nossa região, que o Porão foi o primeiro. Isso já é um sonho que a gente, eu brincava com o Turek desde o início, de ter o próprio bar. Na época eu nem tinha noção que era um comedy club, por exemplo. Uhum. Só falava, cara, eu quero ter o próprio bar, a gente quer jogar esse stand-up lá pra dentro. E aconteceu agora.
Na verdade, a Projeti, que é a nossa produtora, né, ela foi idealizada como um comedy.
Como
um
comedy. Ah, sem a gente saber.
Ah, é verdade, que era Projeti Comedy, é verdade.
A gente queria fazer um comedy, daí a gente só não fez um local fixo e a gente começou a produzir os shows. Então, a gente foi aprendendo que era produção, mas basicamente andando, né? Porque até então a gente queria abrir um local fixo aqui em Jaraguá, que era para ter um comedy. A gente acabou vendo que era muito caro, que era mais fácil produzir. E a gente começou a levar essa produção para os outros lugares. E aí a Projeti Comedy que tinha, no caso, virou uma produtora que a gente trazia shows aqui para nossa região. Uhum. Mas quando a gente sentou e idealizar, que era até com o Jean, que... finado Jean, a nossa ideia mesmo era fazer um comedy, que a galera fosse para consumir comédia, que era um bar de comédia, e acabou virando uma produtora, e hoje, aí, 6 anos depois de a gente começar com a produtora, finalmente virou um comedy.
A coisa rolou, é verdade, é verdade.
E você que está aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo, você já sabe porque você está assistindo o podcast, então, teoricamente, você está me assistindo. Então... E agora eu tenho uma recomendação especial para você. É o livro Bora Produzir. Esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades para produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, bora produzir?
Ô Mai, e aí você entrou pra organizar esse momento, pra fazer...
Exatamente, pra responder as mensagens, né?
E você nunca tinha trabalhado com isso, né?
Não. Primeira vez.
E como é que foi pra você, assim, tipo, o que você sentiu de diferente do nosso mercado pro geral, assim, pra vida que você já tinha?
Olha, eu sou formada em química. É completamente um mundo aleatório para mim trabalhar com produção artística e tudo mais. Mas eu acho que eu me encontrei assim agora, eu gosto bastante, sabe? Eu já tenho as minhas planilhas, a minha organização, já tenho minha autonomia de montar agenda, de fechar cachê ou não, enfim, como funciona e tudo mais. Então, eu acho que sim, estava precisando da Mai para botar uma ordem.
Precisando muito, muito. Deixar isso bem claro.
Não, é porque...
Para botar uma ordenzinha.
Isso é impressionante, o quanto faz diferença ter uma pessoa que...
Que seja exclusivamente responsável para isso, né?
Exatamente, exatamente.
Porque eu e o Rafinha, a gente se encontra e se completa em alguns aspectos. E parecia que faltava essa perna para nossa empresa há bastante tempo. Que é uma pessoa organizada, centrada e focada naquilo. Porque o Rafinha, ele tem... O Rafinha é o cara das ideias...
Ele descreveu basicamente que precisa ter um profissional.
Não, mas é que... Mas que bom que vocês três estão um completo.
A Maia é tipo o cérebro, a espinha dorsal, os músculos. E o Rafinha é a pele, né? Não, brincadeira à parte. Eu e o Rafinha, a gente sempre teve um negócio que eu sempre tive a criatividade. De querer fazer aqui, pra lá, o Rafinha sempre foi o cara visionário, que ele pegava aquilo lá e dava uma cara.
Idealizava, né?
Só que a gente era muito parecido, a gente trabalhava em frentes que a gente completava muito, mas faltava alguém assim que acorde 7 horas da manhã, tem um computador com exatamente tudo o que aconteceu, entendeu? Eu e o Rafinha, a gente ia fazer, a gente meio que sofria pra fazer depois, a gente fazia, mas a gente sofria pra fazer depois. Com a Mai não, com a Mai a gente acorda 7:30 da manhã e perguntou, O que, que aconteceu aí, ali? Uh-huh. Ela já tem esse número na mão e...
É aquela coisa de tu sentar e mapear. Pô, precisamos fazer isso, isso, isso. E daí vem, o Gui vem com uma montoeira de ideia, a gente vai lapidando, pronto. Tá tudo pronto agora. Vamos botar no papel? Vamos botar no papel. Precisa organizar.
Organiza.
É,
mas é mais ou menos isso aí.
Prazer e organização.
Uhum. E também quando você abre um comedy, tu tá habituado com isso aí, né? Porque o que eu ganhei de irmão na comédia depois do comedy foi gigantesco. Aí é bom que eu passo pra Maia e eu não fico... Porque não dá pra marcar todo mundo que pede. Tem gente que aí é bem... Com certeza não é da galera que já é da cena da comédia, que já é reconhecida, mas tem gente que começou ontem... Que manda mensagem com um vídeo de uma hora e meia no Instagram. Ô, assiste meu vídeo e marca meu show aí. Aí é bom que a Mai já filtra isso aí tudo.
É, já vai passando um pente fino, assim, querendo ou não, né?
Sim, sim. E como você é humorista, essa pergunta vai mais pra você. O que você sente, principalmente por ser uma cidade interior, longe de um grande centro de stand-up? Quais são as dificuldades que você encontra aqui, aí sim como humorista?
Como humorista, não como produtor.
Sim.
A grande dificuldade aqui, como humorista, como é que é? Tem muita coisa. Isso é um papo pra...
É outro podcast.
É, mas vamos lá, vou resumir. Hoje a dificuldade, na verdade, aqui é uma dificuldade que vem diminuindo com o tempo, porque, como o Rafinha falou, hoje a gente já tem 4 comedies aqui agora, né? Com o de Tubarão, que abriu recentemente. Uhum. É, a gente tem vários shows, então, tipo, além dos shows que vem da galera de fora, além dos shows que a gente produz, então, hoje a gente já tem e já consegue fazer muito mais. Porque o comorista, pra fazer piada, pra piada ficar boa, pra ele, basicamente ele evoluir, ele precisa estar em cima do palco. Uhum. Então, tu não consegue testar com a tua parede e saber se a piada é boa. Você imagina que ela seja boa ou ruim. Então, tipo, aqui em Santa Catarina veio caminhando de um tempo onde a gente tinha um show por mês pra agora, que a gente consegue fazer quase show bastante. Então, eu imagino que hoje a dificuldade pra mim esteja num próximo passo. Hoje, pra dentro que eu preciso, a cena de Santa Catarina me supre. Uhum. Que eu tenho palco pra fazer show quando eu quero. Não necessariamente com cachê, mas eu consigo, tipo, evoluir, né? Sim, eu imagino que a dificuldade estaria num próximo passo, que é tipo, deu certo, tem o meu público. Pessoas do Brasil inteiro vêm e querem me contratar. Aí a dificuldade daqui seria a localização geográfica, né? Então, tipo, imagina uma pessoa de Natal, Rio Grande do Norte, Amazonas, querer levar meu show pra lá, é muito mais caro que levar um humorista de São Paulo.
Okay.
Então, eu imagino que essa dificuldade esteja no próximo passo. Acho que pro meu tamanho de humorista, onde eu tô inserido na minha cena aqui, hoje em dia a dificuldade que existia de ter pouco show, ela já tá sendo bem suprida assim com o que tá acontecendo aqui.
Sim. E o Gui começou a carreira numa época que não realmente não tinha. Não tinha onde fazer. Tu criava teu próprio palco nas cidades que tu conseguia ir lá abrir a praça para poder se apresentar. Então, o Gui, na verdade, virou produtor muito mais por uma necessidade.
Dúvida. Eu tenho só uma dúvida. Por que você começou a me chamar de Gui agora?
Na verdade, é sempre bunda, né? Mas a gente conta por quê.
Quando a gente começou aqui, até quando eu comecei, o primeiro jogo que eu fazia, eu não sabia que tinha nenhum tipo de show aqui. Eu só conhecia pelo Comedy Central, alguma coisa do YouTube. E o primeiro show que eu fiz aqui, na verdade, eu acho, não vou falar besteira aqui, porque eu vou falar que eu acho. Que eu tinha visto alguma coisa no YouTube, se eu não me engano, do Murilo Gun, que ele fala que ele conhecia um barzinho, juntou um monte de amigo dele, levou, botou nesse barzinho e começou a fazer pra galera que ele conhecia. Uhum. E pra mim essa foi a referência de, como eu vou fazer? Então eu tinha um local pra fazer, eu arrumei uns amigos pra assistir e fiz, mas completamente sem... Não sem saber o que era stand-up, mas sem saber como que se começava no stand-up. Foi assim o meu primeiro show. Acho que você não tava, você tava nos Estados Unidos viajando, mas o Jean que fez a projeto comigo, ele tava lá. E a gente, cara, botei isso lá, 75 pessoas. Entre amigo, conhecido de amigo, familiar. E fiz, sei lá, 40 minutos de piada. E foi engraçado pra caralho, mas não porque eu era bom. Foi engraçado porque o pessoal tava rindo de eu tentando fazer aquilo.
Uh-huh.
E aí foi onde eu disse: esse negócio de fazer 5 minutos dos livros aí, de vez em quando nasce um Pelé. Tá aqui o próximo Pelé, né? Fiz 45 minutos bonzão. Não tinha nenhuma noção de produção nem nada. Eu falei, agora eu vou. Aí eu achei um show na região. Falei, pô, como é que faz pra fazer? Porque daí eu comecei a gostei da primeira vez, fui atrás. Era um show com o Rafael Aragão ainda. Aí eu mandei mensagem pra ele, ele mandou mensagem pro produtor. O cara perguntou, quantos minutos você tem pra fazer? Eu falei, eu tenho 40. Ele falou, vou te dar 7. Aí eu falei, não, tá suave.
Beleza.
7, 40, eu falei, pô, tem 7, tá louco? Então, vou destruir, coitado do Aragão, que vai entrar depois de mim, né? Aí se ferrar. Aí eu fui fazer e foi uma merda, cara. Foi uma merda. Foi literalmente uma merda, tipo, constrangedora. Só que eu desci do palco e eu sempre fui muito curioso e tal. Eu disse, cara, eu queria saber por que tinha sido ruim e a primeira vez era a mesma coisa. E aí onde eu fui procurar estudar e saber o porquê e lá lá lá. Queria que eu entendi que as pessoas não estavam rindo das minhas piadas, estavam rindo de mim, porque eles me conheciam e eu tava no palco falando merda, entendeu?
Você já tinha feito nessa época aquele curso, Sorocaba?
Não, aí foi por isso que eu fui fazer o curso e eu queria chegar nisso aí pra brincar com a produção. É, aí eu fui atrás, ganhei. A minha mãe sempre dava um presente pra mim e pro meu irmão por ano. Aí no final do ano pro meu irmão ela deu um computador e eu falei, cara, eu quero tudo pago pra fazer um curso de stand-up em São Paulo. Aí ela me pagou pra ir e eu fui. E nesse curso de Sorocaba que eu fiz lá, uma parte, uma pincelada do curso era tipo ensinando você a produzir nos seus próprios bares. O que que precisava, ir lá, e daí que me deu o gatilho de trazer, de fazer a projeto.
Lá em Sorocaba é o Oswaldo.
Foi
Barros,
o Oswaldo,
né?
Foi o Oswaldo. Uhum,
sim.
Aí eu fiz curso e numa final ele dá uma pincelada de como que é pra negociar com o bar, o que que você pede, o que que é a estrutura que o bar precisava ter, lá, lá, lá. Então a primeira produção nossa aqui, tipo, ela não foi na louca que nem meu primeiro show. A primeira produção ela já acabou tendo uma estrutura certinha de vir, tanto que o Oswaldo veio e foi o Eros Prado a primeira vez.
Prado,
né?
Veio com
e,
o Tico. Pô,
tava animal. Foi com o Tico, era o produtor aí, né? E, pô, foi animal. A estrutura, a luz, tava tudo impecável, tudo impecável. Tanto que eles elogiaram pra caramba nós e aí que a gente se inseriu na cena aí.
Doideira isso, né? E que legal isso, que essa forma de amarrar com a produção, saído de ser comediante, né? Isso,
sim.
Isso é muito bacana. E aí, de lá pra cá, muitos lugares por aqui se abriram pra fazer show. Vocês criaram aqui na região um formato, uma série
bem nesse início aí, cara, o que mudou pra nós o foco foi o Tico. O Tico, quando ele veio, ele gostou muito. Uhum. Ele tava com a expectativa lá embaixo e realmente a gente entregou um show muito foda pro Eros aquela vez. Uhum. E aí o Tico veio conversar com a gente. Eu não lembro agora se esse diálogo foi através de WhatsApp ou se foi pessoalmente. E aí ele explicou algumas situações, como funcionava, como não funcionava. E a gente teve a ideia de abrir nas outras cidades e a gente conversou com ele sobre isso. Naquela época o Tico era a única referência nossa de produtor de humorista, que a gente tinha contato, né? Que a gente conseguiu através do...
Rafael Negro.
Rafael Negro, sim. Que ele fez o curso lá com o Oswaldo, com esse rapaz lá. Uhum. E aí a gente tá, então vamos abrir algumas cidades aqui que a gente conhece. Aí fomos em uma ou duas, Rio Negrinho, que ele já tinha...
Rio Negrinho,
né?
Que eu conheci o Zimba, que é o dono do bar que a gente faz até hoje.
Sim.
A gente tava até conversando com o Zimba, eu acho que é o bar que faz comédia há mais tempo em Santa Catarina, ininterruptamente. O primeiro show lá foi 3 de março de 2017. Ou seja, já vão pra 6 anos e meio aí.
E tá sempre fazendo.
E sempre faz. Todo mês, pelo menos, um show tem lá.
Que massa.
Numa cidade de 40 mil habitantes. Pô, ele já levou Cambota, Bruno Luiz e Rodrigo Marcos.
Marcos.
Desculpa, Rodrigo.
É que agora eu conheço ele como... Esqueci o... Esquece. Perdi o time. Val, o misterioso. É isso que eu tava tentando lembrar. Aí, pô, levou muito nome reconhecido. Aí o primeiro foi o Zimba, que eu conhecia lá em Rio Negrinho, que era meu amigo pessoal. E o Rafinha tinha a mesma coisa, um cara que tinha um bar em Rio Negro, né? Que era o Igor.
Mafra.
É, Mafra Rio Negro ali. E aí foi assim que a gente foi indo. Ah, tipo, conheço um cara que tem um bar lá, conheço um cara que tem um bar aqui, conheço um bar, cara que tem um bar aqui. Aí daqui a pouco os bares começaram a vir atrás de nós. Que disseram, pô, os caras estão fazendo de Jaraguá, estão fazendo Rio Negrinho, como que funciona? Aí a gente fechou uma parceria.
Essa demanda, e aí onde tipo, a gente tava lá em cima no céu, no primeiro evento nosso, pô, achamos nosso lugar, top, e a gente abriu esse leque. Lá
nasce um Pelé, né? É o que eu sempre digo,
achamos onde nós vamos ganhar dinheiro, né? Vamos ficar milionário dessa parada aqui. Aí a gente pegou, segunda produção foi lá com o Zimba é um sonho, trabalha lá, ele era dono do bar, pô, super atencioso, amigo do Turek há muito tempo. Esse terceiro foi em Mafra, lá em Mafra.
E aí a vida não tá nem aí pro seu planejamento.
Não, foi o primeiro tapa na cara de Deus olhando assim. Vocês acham que é fácil?
Ai, que maravilhoso.
Não tava revertendo venda, não tava. E aí assim, ó, fui pra cidade antes, abri parceria com patrocinador, com lugar pra almoçar, com hotel, com, cara, a rádio. O trampo da produção tinha sido feito.
Quer dizer... Exceto por um pequeno detalhe que vem em seguida, né?
Vai vir no final.
A gente trampou muito bem, mas a gente esqueceu de fazer um pequeno detalhe, a gente esqueceu. O Rafinha vai contar melhor agora.
Eu vou contar, que é usar o calendário.
É bem pequeno esse detalhe, ele é bem pequeno.
E aí o que aconteceu? Não vendeu, a gente, pô, que merda que não tá vendendo. E assim, as pessoas que estavam junto com nós, o Igor e o dono do espaço, eram pessoas relevantes assim no meio de eventos lá. Então conheciam muita gente. Isso que tava sendo estranho, porque nem eles estavam conseguindo trazer gente pra dentro. E os amigos, sei lá, compra teu ingresso e traz tua namorada, alguma coisa nesse sentido. Nem assim não tava vingando. Mas, pô, tá estranho demais isso aí, né? Pra cidade do tamanho que é, um Eros Prado nunca tinha ido. Quando chegamos lá, cara, a gente entrou de carro na cidade, eu dirigindo, não sei se o Gui tava comigo,
eu não tava.
O Tico, o Eros, e uma galera na rua.
pra lá e pra cá. E eu, tipo, o que que tá acontecendo nessa cidade? Eu falei, não sei.
E gente, a hora que a gente chega no restaurante, eu fui direto no outro Igor, que era o dono. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo nessa cidade? Ah, não, hoje é aniversário da cidade. E o prefeito botou, sabe, Fernando Sorocaba.
De graça.
E vocês com 30 pessoas hoje.
Teve gente que foi lá buscar o valor do ingresso de volta pra ir assistir o show.
Pra poder beber no Fernando Sorocaba.
Maravilhoso.
E tudo isso rolando na frente do Tico. Nossa, yes. Espumando, cara.
Ele só que juntou. Essas coisas a gente foi aprendendo com... É,
exatamente.
Não existe isso. Não existe um podcast, um livro desse aqui, ó. Aliás, ó.
Inclusive, pessoal, tem uma coisa aqui que eu quero falar pra vocês, ó.
Isso é ótimo, descarga.
Bora produzir. Esse livro aqui é o guia definitivo pra produção de stand-up comedy. E aí ele te livra de situações como essa.
É, eu falo brincando hoje, mas não tem nada de brincadeira isso mesmo. Porque a gente não... O Gui sabe... A literatura, o buscar como produzir corretamente era muito escasso. A gente aprendia no boca a boca, tentativa e erro. Então eu trago aqui, fiz errado. Tem um produtor que é profissional, ele fala, tá errado aqui. E aí na próxima vez esse erro a gente não cometia. Puta, até você deu quantas e quantas dicas pra nós. Não faz isso, faz aquilo, blá, blá, blá.
Fora o medo também, que lá na época não existia essa amizade, né? O Tico, ele se tornou um amigo nosso depois. Mas lá no início não existia essa amizade. Então como é que eu vou chegar pra um cara que é um produtor profissional e falar, cara, eu tô querendo aprender contigo.
É, eu não sei o que fazer. Eu entendo.
Tipo, eu não quero passar que eu sou um merda, um leigo.
É, cara, entende? Isso é muito doido, porque acontece o tempo inteiro mesmo.
Deve como acontecer até hoje ainda, quando você viaja pra algum interior, que a cena tá começando, do cara chegar pra você. Às vezes até um cara que vem de outra área de...
Não, e tem sempre uma mãe. Que é a pessoa que está ali envolvida, mas que começou há pouco tempo. Essa pessoa, ela tem muita dúvida. Só que como ela está no meio já inserida, ela não vai sair por aí perguntando. O que é um grande erro, né?
É, deveria perguntar mais, né?
Pergunta, beleza. A gente está aqui meio que para isso.
Principalmente se tiver tempo de ainda remediar, né?
Sim. É que o que a gente fez isso já no show do Pedra, inclusive, que a gente fez uma reunião para falar assim, bom, ainda não está indo muito bem. O que que a gente está fazendo aqui que... pode estar equivocado, ou o que a gente pode fazer a mais aqui que seria legal pro rolê. Então, não acho isso fora da casinha, não. E é bom que eu consigo até perguntar pra Mai. Você já fez stand-up e comigo você fez música, que foi com o Pé da Letícia. Então, você já participou dos dois
dos rolês. Dois.
O que você sentiu de diferença, de dificuldade dos dois tipos de produção, música e stand-up?
Eu achei música um pouco mais complexo.
Certo.
Mas abrange muito mais coisa e tal, né? Stand-up é mais tranquilo.
Porque é um cara
Música... de experiência até agora que eu tenho. Então.
É que a música você não pode errar em...
Em absolutamente nada, né?
Tem não, que não, é por causa que... Tipo, imagina no stand-up, se dá problema num microfone, em 2 minutos você resolve, o outro microfone tá
e
lá.
E até às vezes vira uma piada no meio do show, né? Isso é tranquilo de reverter. Agora tá lá no meio do show, no Pedra Letícia, como foi. E aí dá um problema desse. É complicado.
A tensão é bem maior.
É,
né?
Bem maior.
É, mas a equipe técnica ali é
muito boa. Não, muito boa, muito boa. Só que, tipo, aqueles detalhezinhos que você tá se preocupando antes no stand-up, na produção da música, eles tornam muito mais detalhes, né? Então, se você já fica meio pilhado no que eu vou fazer...
É, na hora que... A Maia já leu um rider técnico já, né?
Yeah.
Por exemplo, dos meninos.
Uhum.
Ela pega um rider de stand-up e ela pega um rider do Pedra, os olhos vão esbugar na hora. Entendeu? Porque ainda mais que a primeira pegada dela com um evento de música. Assim, o rider é completamente diferente, né? Tipo, eu já trabalhei antigamente com um negócio de música e ainda assim, quando chegou do Pedra, tinha N dúvidas. Liguei para o cara técnico de som e de luz que eu conhecia aqui da região para tirar dúvida. Aonde que eu consigo esse equipamento? Onde que eu consigo isso? Porque, claro, se tu for ligar num negócio, você vai conseguir, mas vai pagar absurdo de aluguéis, porque são equipamentos extremamente difíceis. Inclusive, tinha um cabo que não tinha em Jaraguá. Uma empresa só tinha, tava alugado. Minto. Para isso aí era no outro show do Pedra, da Scar. Dessa outra vez, daí tava em Jaraguá já, e foi de boa de pegar. Mas, por exemplo, uma coisa que se o cara deixa pra cima da hora, abraço.
É.
Que é como que só tem uma pessoa em Jaraguá que teria isso aqui, por ser uma cidade não tão grande. Teria que buscar em Joinville. Aí tu vai gastar com a logística desse material, o aluguel desse material, sem ter o contato pra conseguir num preço mais acessível. E aí vai diminuindo tua margem de lucro, né?
Que é pra cada detalhe, trabalha, né?
Eu acho que tudo, quando se fala de produção, a grande máxima disso aí é, tipo, quanto mais adiantado você tiver e mais programado você tiver, menos pepino tu vai ter. Quanto mais você vai deixando pra cima da hora, e sempre vai sobrar coisa pra cima da hora. Então, por mais que você esteja programado e adiantado, você pode ficar tranquilo que na semana do show um pepino vai aparecer. Sim. Se não aparecer um pepino, você tá fudido, que vai cancelar o artista, vai chegar, vai arremeter o voo, vai perder o voo. Alguma coisa vai acontecer. Não tem, se deu tudo certo, você pode ficar tranquilo que no dia do show vai dar alguma coisa errada.
Mas aí você já tá pronto, né?
Mas já tá pronto, exato.
A maioria das paradas.
Na verdade, esse é o maior medo, porque se não acontecer nada até o dia do show, tu fala, agora fudeu, porque agora não tô mais controlando muita coisa. Porque agora, agora é o cara subir no palco fazer o show, agora.
Não, mas esse negócio de você ter tempo hábil pra trabalhar é a melhor coisa que tem. Até pra tua saúde mental.
É verdade.
Senão, tá louco. Não é um trampo que é fácil. As pessoas olham, às vezes, você no WhatsApp e pensam, meu, tranquilinho, né? Mas não é.
Não.
E, porra, mexe com a tua cabeça. Então, se você.
Depois de show, né? Que aquela hora que tá todo mundo batendo foto, daí o cara já tá relaxado, já tá tomando uma, daí o cara vem, porra, que tesão, que não sei o quê, aquela coisa toda, aquela euforia do evento como foi, mas, cara, até começar, nego, tem muito evento que o cara tá aqui, ó, não passa um fiapo.
É, com certeza. De
tanta preocupação que passa na cabeça do cara.
E até terminar também, né? Porque enquanto a gente não entrega o cara no aeroporto.
É, tem essa parte ainda também.
O cara perde o voo.
Sim. Tu fica olhando pro palco, e dizendo assim, nossa senhora. Tu imagina o microfone acabando a pilha, caindo, um palco quebrando, tudo. Tu não fica tranquilo. Não
acabando
não.
Energia.
Acabando lugar. Energia. Sei lá. Eu, por ser humorista, eu tenho uma visão do dia do show, assim, algumas coisas me incomodam muito. Então, se eu tô ali no comedy, daí eu vejo, tipo, às vezes passa o garçom. Esse tempo atrás, foi a primeira vez, a gente tava com um garçom novo no dia. Ele chegou, o show acontecendo, ele pegou o balde de cerveja do lado do lado do palco, não, atrás, assim, mas tipo, todo mundo escutando, só chegou com o balde de cerveja, garçom de balada, e só. Eu olhei e falei, que isso, mano? Ele, esvaziei o baldinho, agora tá top.
E ele nem se ligou.
Depois eu troquei uma ideia com ele, falou, cara, no stand-up, tudo que você vai quebrar, bater de gelo, você entra na cozinha, fecha a porta. Porque essas coisas são as coisas que me incomodam, entendeu?
E é engraçado que isso, quando acontece isso hoje, que a equipe toda já sabe como é que tem que trabalhar. E às vezes cai uma garrafa, cai qualquer coisa assim. Quando dá um barulho assim no meio de um show, a pessoa já levanta e olha, procura, tipo, se tá onde tá eu e o Gui, e já pede desculpa. Tão ligado que a galera já sabe que tem que estar.
Que bom, né?
Não, porque se você vai produzir alguma coisa de evento, você tem que saber que a tua equipe ela tem que ser treinada pra trabalhar com stand-up. Porque é muito diferente stand-up de qualquer coisa, música.
Sim, de uma balada, por exemplo.
É tudo, tipo, até o posicionamento das mesas vai influenciar no show, né? Que o corredor do garçom, ele é diferente, ele não é que nem o... Você não pode deixar um corredor na frente do palco pro garçom passar, porque, tipo, você tem que fazer o conforto do teu bar tá em outro lugar, você vai ter que se programar pra isso. Então.
E outra coisa, vocês passando todos esses perrengues, de começo pra cá, qual foi o maior perrengue que vocês passaram de produção? Foi esse do tipo?
Uh-uh. a gente tentou produzir. A gente tentou produzir uma. Esse aqui é clássico. Uhum. A gente veio do show de stand-up em 2017, 4 meses. Aí eu, Rafinha e o Jean, a gente se reunia e falava, cara, vamos tirar o dinheiro que a gente guardou só final do ano. Vamos fazer uma Eurotrip, nós. Vamos viajar. Vamos pegar esse dinheiro guardado, vamos viajar. Entendeu? Porra, trabalhamos bem o ano inteiro. Aí surgiu uma oportunidade de fazer o Pagode da Ofensa. Aqui em Jaraguá, que é mais ou menos que nem o Pedra, é um negócio divertido, mas é música. Uhum. É um evento maior, são cursos maiores. A gente falou, vamos fazer isso aí. Aí falamos pro Rafinha, o Rafinha era o nosso menino de ouro que fazia todo o como é que chama?
Antes de eu entrar na...
O line-up do evento.
Antes de eu entrar pra produzir com o Turek, eu não era amigo do Turek, eu era primo desse Jean.
Uhum.
E eu trabalhei desde os meus 17 anos com balada. Era aquele promotorzinho que depois virou gerente e cuidava desse tipo de coisa. Então tinha essa vivência
aqui
da noite.
Jaraguá,
aqui em Jaraguá. Ah. Né? Dos 17 até os 20. Eu entrei no projeto em 17 tinha 23. Então eu fiquei num gap de 2, 3 anos fora. E deles vieram... O Jean me chamou pra conhecer o Turek. Conheci o Turek só de jogar bola, assim, mas a gente não era amigo nem nada. E aí, quando a gente foi pra essa ideia, foi mais puxado pro meu lado, que foi, cara, vamos botar o Pagode da Ofensa
na balada. Aqui, diretor de marketing nosso.
Que vai dar bom e vamos fazer negócio. E, cara, quando a gente lançou, inclusive a gente lançou através do OCP, a gente tá hoje nos estúdios do OCP aqui, cara, foi um estouro, foi um boom, assim, foi absurdo a quantidade de gente comentando e curtindo. Eu falei, nossa, acertamos muito de novo, né?
Estouramos.
Então a gente lançou aí com uns 2, 3 meses de antecedência.
Aí o Rafinha olhou pra nós e falou, por que a gente não fazer uma festa épica?
Épica.
Tipo, aí era o pagode da ofensa. E, cara, tinha dançarina em cada.
Cadeira que tinha
uma dançarina aqui, ó. A gente fez copo na festa que todo mundo tinha. Pagode da ofensa.
Quem
eu fui.
Quem teve a ideia da dançarina, gente?
Aqui, o nosso pequeno grande.
Ah, foi inovado.
Acho que 3 ou 4 lá de Anvilha.
Cara, botou 7 dançarinas, botou mais 8 bandas, 6 DJ, artifício, fogo de artifício. Aí ele olhou, pra que deixar o bar pro cara? Vamos alugar e fazer o bar também. Se preocupamos com segurança, fazemos tudo. Tudo. Resumindo, a gente abriu a festa precisando vender 8 ingressos pra gente ficar break-even. A gente vendeu 130.
8?
Você falou
8? 800 ingressos. 800,
ele falou 8, acho que não, então, falou 8. Então foi, mano. A gente precisava vender 800 ingressos pra pagar os copos.
Vai ficar empatado. Aí vem o mesmo erro, Gui. Sabe qual foi o erro? Calendário. Mesma coisa. E na minha cidade, na nossa, no caso, né? Foi bem na época da Citizen Fest, em setembro. Setembro, né?
Novembro.
E ninguém sai nessa época. Todo mundo vai pro diabo dessa festa, dessa Citizen Fest, que ela é muito famosa aqui
nessa época. Mas nessa a gente sabia que tinha Citizen.
A gente só não sabia.
É diferente do Fernando Sorocaba, que a gente fez sem saber. Sabia. Uhum, nessa sim. A gente sabia e a gente achou, ah, dá. Entendeu?
São 10 dias de festa, assim, o nosso seria só um e tal.
É, literalmente a gente aprendeu da pior maneira.
Por exemplo, esse ano, o Comedy de novembro, a gente basicamente vai. Não vai abrir nas datas. Pra abrir, só se for um showzaço nacional que não tem como não abrir. Mas senão não abre, porque realmente, cara, tem bares em Jaraguá que na época não dá ninguém, abre, não dá ninguém. O nosso a gente fez show, chegou a dar 7 pessoas. Um show que nas outras cidades estava lotando.
É que depende muito do dia, tipo, sexta e sábado, não adianta se abrir. Nos outros dias, se for uma coisa mais cedo e tal, ele não influencia tanto. Tipo, na quinta-feira, tipo, o show do Rodrigo cai nesse... Que a gente tá produzindo, ele cai nesse gap da shit. Mas é uma quinta-feira, é tipo 8 horas da noite e o teatro. Então, tipo, tem muita gente que vai no show e depois vai pra lá. Uhum. Ou que vai lá e tipo, vou sair na sexta e no sábado lá.
Mas se jogar pro sábado...
Não, se jogar pro sábado...
Provavelmente é quinta-feira que vai acontecer, eles vão pro show e vão sair e vão pra festa.
É. Uhum. Eu acho que no sábado, por exemplo, seria muito mais perigoso que na quinta. Sim. Porque na sábado vai ter gente que já vai à tarde pra lá, entendeu? E o que não acontece na quinta, porque a pessoa tá trabalhando. Então a pessoa vai depois. Agora, no sábado é, tipo, impossível de fazer alguma coisa.
Que vai direitinho contra.
Né? Ano passado, por exemplo, a gente fez o Neil num dia da Shitsen e deu, tipo, 2 sessões lotadas. Uhum. No Comedy. Isso começava às 7 horas da noite. Tanto que terminou, a gente foi pra lá, que é a história que a gente comprou uma caixa de torresmo, enfim.
Essa história é maravilhosa.
Aguardem que vai ter o show do torresmo aqui em novembro. A gente vai fazer. Ontem o Neil tava aqui, a gente já combinou de fazer o show do torresmo.
Essa história é maravilhosa. Ó. Todo mundo que trabalha com produção, todo mundo, na verdade, não só que trabalha com produção, mas a pandemia atrapalhou todo mundo, teve influência em muita coisa e afetou com certeza a cena do stand-up no Brasil inteiro, isso aí é fato. Aqui não deve ter sido diferente, né? Mas o que, que vocês tentaram criar de estratégia ou usar a estratégia que alguém estava usando, enfim, para poder, enfim, tentar amenizar o que aconteceu e o quão isso afetou o público que estava indo aos shows, que estava indo aos eventos, enfim, o dia a dia do comedy, como foi afetado?
É, na verdade, durante a pandemia o comedy não estava aberto, né, aqui. O que aconteceu foi, nessa época da pandemia, se eu não me engano, o Rafinha tinha dado um time de produzir e eu estava sozinho. Então, por isso que eu já puxei a palavra aqui, que eu vivi a pandemia, tipo, sozinho, tanto na produção como comediante e tal. E basicamente, nessa época, eu não tinha nenhum local fixo e não era impossível produzir, entendeu? Então, basicamente, o que aconteceu foi, a gente, antes pandemia e pós-pandemia, o que aconteceu é que foi muitos bares que a gente fazia show antes pandemia, tipo, acabaram fechando. Uhum. Então, tipo, meio que foi circulou. Vamos supor, aqui a gente fazia show em A, B, C, D. Quando voltou a pandemia, manteve o D e eu procurei... Lá. E olhe lá, tive que procurar outros. Então, mas em Blumenau, na época da pandemia, o porão abriu lá, e quando eu tava lá ainda, foi numa época que teve lockdown quando a gente já tinha aberto o comedy. Então eu vou puxar essa experiência de lá. O que a gente fez lá foi fazer, tipo, as lives sertanejas a gente fez lá. Tipo, no palco do comedy. Só que em vez de ser live sertaneja, por exemplo, a gente ia lá, o Irineu tinha a piscina dele, que era de um vídeo que deu, sei lá, 10 milhões de visualizações. A gente fez um bingo da rifa da piscina dele no dia lá. Entendeu? Pra gente arrecadar fundo pro comedy, fazer um conteúdo engraçado. E isso aí, acho que muitos comedies fizeram isso aí. Foi a maneira que a gente fez ficar vivo, né?
De relevar, né? De tentar passar por cima.
Mas, tipo, a capacidade lá tava pra 32 pessoas quando voltou.
Mas agora falando sobre comportamento, principalmente teve uma diferença muito grande do comportamento da pessoa que sai à noite, antes pandemia e pós pandemia. Porque durante a pandemia, teve esses momentos de lockdown, teve os momentos que, apesar de os bares estarem abrindo com uma capacidade reduzida, a galera começou a fazer muito evento antes, no, antes de chegar nessa parte noturna de ir para uma noite ou uma balada ou um bar, alguma coisa assim. Uhum. Então, o que eu percebi muito, assim, conversando também com outros donos de casa, de bares e tal, é que o pós-pandemia ensinou as pessoas a se divertirem durante o dia. Fazer um evento durante uma tarde, curtir mais o sol e essa bebedeira que rola à noite, rolar durante o dia. Porque no outro dia, normalmente, você acorda muito melhor, muito mais disposto, tu consegue produzir mais durante o outro dia. E quando você sai na parte noturna mesmo, depois das 10, vai chegar 3, 4 da manhã em casa e você perde todo outro dia, entendeu? Então, teve uma mudança de comportamento das pessoas.
Assim, o que é ruim pro stand-up, né?
Eu ia dizer que não afetaria tanto o comedy. Tu acha? Ah, sim.
Porque eu, apesar de não ser uma concorrência direta, ela é indireta.
Sim.
Se alguém saiu à tarde pra beber, possivelmente essa pessoa não vai comprar ingresso no comedy 7 horas da noite, entendeu? Então, tipo, é mais uma coisa a se observar.
É, exatamente. E aí o que eu ia perguntar pra vocês, principalmente a senhora que organiza a vida desses meninos. Quais são os planos de vocês pro futuro aqui em Jaraguá do Sul? O que vocês pensam que vai ser o futuro do Tobata ou Tobata ou...
É Tobata. Da primeira vez ficou bem mais bonito. Corta o Tobata aí.
Tobata. O que vocês pensam pro futuro, assim, do stand-up por aqui?
Então, creio que seja continuar produzindo bastante shows, cada vez trazer mais nomes pra cá. Quem sabe a gente ampliar a nossa agenda, porque atualmente a gente não tem datas em específico. Não é toda quinta que a gente abre, não é toda sexta que a gente abre para stand-up. A gente vai fazendo esses recortes conforme a gente consegue casar a agenda com o artista e tudo mais. Então, às vezes, fazer um... Né, a gente ter um...
Uma com o tempo agenda... fazer as pessoas se acostumarem. Isso. Com uma agenda mais corrida.
Mais fixa, exatamente. Que a gente consiga... Sim. Trazer mais artistas para cá. Para
isso, a gente teria que sair da bolha lá.
Isso.
Que a gente estava falando, né? De conseguir realmente trazer um público que não está acostumado a assistir stand-up a vir. Porque o que o comedy mostrou...
Trazer principalmente... Mas não esteja acostumado a assistir stand-up, mas que venha não pelo rosto da pessoa que está se apresentando.
Sim
para ver um stand-up legal, independente de quem seja, né?
Mas eu acho que abrir o comedy em qualquer cidade, você já dá um primeiro passo rumo a isso. Porque além de você apresentar para as pessoas rostos que elas não conheciam e que elas vêm aqui e acabam achando muito bom, então essa pessoa, ela se acostuma a se surpreender quando você tem um comedy. Então ela sabe que se ela for e ela prestar atenção no show e ela se permitir estar num clube de comédia para assistir os shows da noite, ela vai conhecer pessoas que ela não conheceria pelo algoritmo dela ou por indicação dela, não sei o quê. Porque a tendência é sempre maior ficar maior. Então, ela vai receber sempre na cara dela os maiores. Quando ela vai para um comedy club, ela vai receber, tipo... Ela vai para curtir comédia e ela muitas vezes vai gostar. Algumas vezes não, é normal. Então, a gente já dá esse primeiro passo para você ter um público fixo da casa de comédia. E o segundo passo de você ter um comedy club é formar mais humoristas e mais pessoas que trabalham nesse meio. Porque essas pessoas vão conseguir... Elas vão levar pra casa dela, né?
Eu tenho duas perguntas em relação a isso. Como vocês acham que é a recepção do público, então, pra esse comediante menos conhecido? Tipo, beleza, o cara, ele decidiu sair da casa dele e foi assistir o comediante menos conhecido. O que vocês acham da recepção do público pra esse tipo de show, assim? Tipo, se isso acontecer com mais frequência, isso quer dizer que as pessoas estão interessadas em ir assistir mais vezes o stand-up?
É um pouquinho difícil de tirar ela de casa para ela estar lá. Essa dificuldade é... Eu acho que ela vai se manter por muito tempo. Uhum. Só que as pessoas que se dispõem a fazer isso, o feedback é extremamente positivo.
É.
Sim, eu acho que é um dos poucos lugares que tu trabalha e teu feedback positivo é na casa dos 99%. Uhum. Todo mundo... Cara, a gente não...
É difícil ouvir...
Eu consigo lembrar hoje, de verdade, duas pessoas assim que não gostaram da experiência, mas por motivos bem...
Pontuais.
Bem específicos e pontuais. Uhum. Que aconteceram. Mas, assim, da experiência de entrar num comedy, de estar num bar, que é um bar como qualquer outro, só que voltado pra comédia, tu ter aquele período ali que tu fica 1h20 ali simplesmente se divertindo, extravasando. Muitas
imerso,
vezes,
né?
Dentro da semana, uma pessoa tá naquela rotina de merda, lá, tá trampando pra caramba, e tem aquele escape... eu acho que ainda principalmente para quem não é acostumado a assistir stand-up. Quando chega ali e conhece...
O cara que vai isso, a primeira vez, você vê ele saindo, é...
É extraordinário. Se tu vê,
perdão a palavra, tem... Comedy Club é do caralho.
Tem
muito poucas pessoas que não gostam de estar lá dentro.
Do lado do nosso comedy tem outros bares. E a galera, principalmente noite de duas sessões, acaba acontecendo isso. Os caras estão num bar do lado, bebendo, para poder entrar na segunda sessão, e pegam a galera que está saindo da primeira. Essa galera que entra na segunda, ela entra escutando a galera saindo e falando bem pra caramba. Então os caras entram com uma expectativa muito alta. Isso já aconteceu algumas vezes. Eu vi, cara, nós estávamos passando ali e a galera saiu falando e dando risada e falando como era massa, como é da hora, massa, como querem voltar. Então foi uma coisa que... E isso pra mim foi novo, por ser o dono do espaço, né? Porque antes a gente produzia em outros, então a gente não recebia esse feedback do público.
Na verdade, a gente nem parava pra ver a galera saindo e entrando de novo.
Não tinha tempo.
E não dá tempo pra isso.
Não dá tempo, é.
Tanto é que você está falando isso, e eu tô pensando aqui, é a primeira vez que eu ouço esse ponto de vista sobre o motivo pelo qual uma segunda sessão, ela normalmente ela é mais alta do que a primeira. Faz sentido, esse pode ser um dos motivos. Que
esse é um dos motivos.
Mais alta, porque ela ouviu.
Você já pensou se ela tá ali esperando pra entrar na segunda sessão e a galera sai borocochô?
Sim.
Acabei de ir no urologista, saí com aquela cara de merda lá de dentro.
Sim,
faz vai ser uma bosta o show pra ela, a experiência dela.
Não, não é que é uma bosta, mas é tipo, você já tem uma primeira barreira a ser quebrada.
Sim, exato.
Que você não tem. Porque, teoricamente, quando você vai entrar, você tá na fila, sai muita gente rindo. Você escutou às vezes lá dentro da primeira barreira, que é tipo, será que é legal? Já tá quebrado. Antes mesmo de você começar o show, você já entrou, tipo, com um dos teus bloqueios, assim, destruídos, entendeu?
Sim, sim. E vocês têm aqui, pensando nisso, pensando nessa formação de público, projetos de pra novos humoristas? Assim? Rola um show de novos humoristas? No caso, uma noite de teste, assim?
Noite de open mic.
A Mike cuida dessa aí também.
Então fala pra
inclusive, tem essa semana, né?
Tem essa semana.
Dia 15.
Quer dizer, não sei aqui.
Não, então, não é.
Não, quando...
Só não é essa semana, já aconteceu, já.
quando vocês
vêm, aconteceu.
Às vezes já tem aí um grande humorista aí que começou aqui, semana passada.
Mas aí é um show que acontece periodicamente?
Sim, periodicamente. Geralmente é uma vez a cada 2 meses, mais ou menos. Sim. Assim que a gente faz. Então, a gente tenta puxar a galera da região aqui pra vir fazer... stand-up, e eu acho muito legal a parte do final do show, onde todo mundo se reúne e fica resenhando sobre isso, sobre aquilo, sobre quem fez o quê, quem não fez, não sei o quê, eu acho isso muito legal, eu acho que isso enriquece bastante, tipo, o portfólio deles.
Mas essa galera, ela já vem até você procurando essa noite? Tipo, tem, novos humoristas?
Tem clientes do Tobata que já me procuraram. Querendo fazer stand-up.
Teve cliente que já fez.
Que massa.
Que já fez.
E... Teve um cara que chegou uma vez, durante a noite, ele viu que ia ter no Instagram, ele não mandou nada. Ele só entrou lá e disse, eu queria fazer.
E fez.
E fez.
Uhum. Aí se engraçado ou não, são outros 500. Mas o importante é que o cara...
A gente deixa pra plateia, ele é o primeiro, ele que abre tudo. A gente deixa bem claro, foi o Turek, provavelmente, nessa noite.
É, que eu sempre faço o mestre cerimônias nessa noite.
Ele diz, Arthur, mas esse cara ele não é uma pessoa que é do nosso...
Ok.
Esqueci o nome agora, mas enfim, da nossa noite de Open. Uhum. E ele quer testar aqui alguma coisa, quer vir falar. Então a expectativa da galera também já sabe, porque...
Já tá preparada
E tem aquele medo também, tipo, a gente como os produtores do negócio, pô, o que esse cara vai falar, mano?
Uhum.
Falar um bagulho muito maluco, dá uma travada, né?
Sim.
Então já deixa a galera esperta que, tipo, a gente... Não é que se a gente isenta da responsabilidade, mas que o cara não... A gente não sabe o que vai vindo ali.
Aí eu acho que quando o Rafinha falou pra ele, que o Rafinha veio pra mim, ó, eu disse pra ele que tá lotado. Você que decide. Eu falei, tem a menor condição de eu não botar esse maluco lá em cima do palco.
E assim, ele era realmente maluco.
Não, o cara chegou com uma
vontade de fazer.
Ele chegou com uma confiança que eu disse assim, cara, eu preciso pelo menos ver. Daí eu cheguei, cara, quanto tempo você quer fazer? Ele falou, pode ser uns 40, que
nem a... Tá bom, vou te dar 7.
Vou te dar 5, eu falei pra ele. Ele falou, não, tá bom também.
E o nosso podcast é tão legal que tem até... Como é que é o nome? Perdi a piada também.
Já está com o problema de time hoje.
E assim, Gui, essa noite só aconteceu e ela foi muito boa, de verdade, foi muito engraçada por causa do Turek. Uhum. Porque lá na frente, quando esse cara tentou entrar para fazer isso, me chamaram, eu fui lá e eu basicamente neguei na cara dele e eu diria não. Mas eu falei, cara, eu vou ouvir o Turek para ver o que ele tem para falar. Mas para mim é não. Fui lá, o Turek, manda vir. Falei, bicho, tua conta, tem risco essa parada aí, eu não faço ideia do que vai vir. Porque o cara tinha uma cara de louco, mano. Uma cara, muito cara de louco. E aí eu fui lá, ó, primeiro fala com o Turek lá, porque eu imaginava que o Turek ia querer pelo menos saber o texto. Uhum. O Turek já mais vida louca, falou, eu não quero nem saber, mano. Eu quero. A minha esquerda não quer ideia. Só vai e vamos ver o que vai vir.
Não, porque na primeira vez tem licença poética pra errar. Eu penso assim: a primeira vez tu tem a licença poética pra errar. Quando você erra e você descobre que você errou, da próxima vez você não pode.
Não pode.
Então, se você chegou ali e teu texto, tipo, se você contou. Sei lá, tipo, se você acabou fazendo uma piada de outra pessoa, eu vou chegar pra ele no final do show e falar, mano, essa piada é de outra pessoa, não, não, não. Se você quer fazer, você está fazendo errado. Então, ó, eu passo a literatura pra ele, lá, lá, lá. A próxima vez você vem e me procura pra fazer certo. Mas o que eu queria era justamente isso. Porque todos os outros que estavam ali já estão num grupo que a gente explica as regras do Open e tal. E esse cara, não, ele viu no Instagram, ele saiu da casa dele, ele pensou nas piadas que ele ia contar, ele foi até o comedy, pô, ele não é um cara passando na rua e dizendo, oh, eu vou fazer. Não, ele viu no Instagram, ele sabia que tinha aquela noite. Uhum. Então, possivelmente, ele escreveu alguma coisa pra ele. E eu queria muito ver isso, entendeu? Então, eu coloquei ali pra ele, ó, 5 minutos, se você passar de 5, eu vou entrar no palco, vou pegar o teu microfone e vou chamar o próximo. Tava avisado. Então, foi isso, ele fez, ó, 4 minutos e pouquinho, ele mesmo saiu. E dessa vez foi legal, da outra vez que ele tentou fazer sabendo que foi uma merda.
E assim, não, mas beleza, beleza. Eu acho que o jogo é esse. O jogo tá tranquilo. O importante é essa atitude de vamos ver de qual é.
Eu tenho duas coisas assim sobre os Opens que eu acho bem legal. Desde o início que a gente começou a trabalhar nessa época, lá em 2017, apareceu o lá de Belém do Pará.
Esqueci
o
nome.
Chris Costa. Chris Costa também apareceu, vendo divulgação do evento, aparecer lá e tinha vontade de fazer. Acho que o Chris já tinha até tido uma experiência. O Hector, pra mim, foi hoje que trabalha junto com o Irineu lá. Ele veio lá, todo timidozinho, não queria nem assistir, queria pagar. Falei, não, mano, fica aqui. No final, não queria trocar ideia com a galera. Falei, não, fica, irmão. Troca uma galera pra tu conhecer.
Troca uma galera pra você conhecer uma ideia?
É, exatamente. E hoje, pô, o Hector hoje é...
O Hector pra mim é muito bom. O Hector escreve pro programa do Irineu da rádio e tal. E foi um cara que chegou no show do Rodrigo Marques.
Que legal.
Ele chegou lá e veio conversar comigo, queria trocar uma ideia com você. E aí, pô, depois do show, eu tava completamente maluco já, né? Terminou o show, no dia que eu vou fazer o show, tanto que a gente sempre fala pro Rafinha, ó, tu que precisa trabalhar, eu trabalho antes. A hora que chegar o show, no dia que eu for fazer, abrir, aí você me esquece. A hora que abrir eu ali, eu vou curtir. Aí terminou o show, eu fui conversar com o Rodrigo. Nessa época a gente já tinha se visto várias vezes, então a gente já tinha uma relação mais próxima. A gente ficou bebendo junto, aí chegou o Hector. Daí eu falei assim, manda mensagem amanhã que é melhor que eu vou... Mas foi os caras que vieram por Noite Open. Tinha um negócio que eu ia falar da Noite Open, eu esqueci. Callback era
isso.
Você sabia que eu quase falei isso, né? Eu pensei, ia ser uma merda.
Olha o quanto ia ser bom o callback naquele momento. Não. Pensa nisso que
faz. Peraí, faz o corte aqui, ó.
Agora, irmão.
Rebobina aí, corta e faz callback.
Nossa, ia ser em cima.
E tem uma outra coisa do Open que a gente, por exemplo, faz uma vez a cada 2 meses, né? Ou a cada 45, 50 dias. Só que todos os Opens, principalmente que passa isso muito pelo Turek e pela Mai, sempre estão convidados a todo evento estar com a gente ali.
Exatamente. Essa vivência. A gente deixa bem
pra
claro
eles assistirem todo mundo que tá passando, eles terem essa vivência.
Você não perdeu o time, porque eu tinha esquecido o que eu ia falar e era justamente isso aí.
E alguns que já estão passam um pouquinho maior que os outros, o Turek sempre abre a oportunidade de eles poderem abrir o show de alguém que tá aqui.
Uhum. Entendeu? Abro não, né? Tipo, a gente apresenta pro comediante que vem. Isso. Se ele der o espaço, a gente coloca. Eu levo meio que uma classificação, mas como se você fosse subindo de divisão. Então, tu entra aqui, tu quer fazer, tu vai fazer a Noite de Open. Uhum. Ah, o cara tá vindo toda a Noite de Open. Mesmo que ele não esteja melhorando, eu boto ele pra fazer, tipo, ah, vou fazer um show eu, o Hector, a galera daqui. Eu boto esse cara pra fazer, pra ele ter, porque na Noite Open é muito fácil.
Sim.
Okay. Quem faz Noite Open sabe. É muito fácil você ir lá e tirar risada, porque a galera tá propícia a ir rir. Normalmente é convidado teu, blá blá blá. Então, tipo, a primeira coisa dele é fazer as Noites Open com regularidade. E daí tem duas maneiras dele subir pro segundo nível que eu julgo. Que é, ou você tá fazendo sempre, acompanhando sempre, tá sempre aqui. Aí eu vou te dar uma chance porque você merece, porque você tá suando a camisa. Então venha ver a vivência de um show que não é uma Noite Open. Pra você ver como é foda, como você precisa ralar. Ou então ele fazer várias Noite Open e ele se destacar porque começou a ficar melhor que os outros.
Sim, sim, sim.
Então tipo, ó, o cara tá mandando bem, tá escrevendo com mais, pô, vou aqui. Aí ele começa a fazer esses shows com nós, fazendo, tipo, abrindo o show. E aí o cara que tá fazendo isso, que tá continuando na cena, que vem assistir os shows, que tá, tipo, junto, escrevendo, trocando ideia, compartilhando as coisas do comedy e tal. Aí esse cara, tipo, ah, vem o Neil aqui, tem alguém pra abrir meu show? E eu falo, tem. Aí eu boto esse cara ali, que daí... Uhum.
É que a gente sempre precisa dessa indicação, né? Essa indicação é muito importante.
Sim.
Mas entre esses humoristas, entre a classe que se criou, existe uma interação? Tipo, eles se falam sempre, eles trocam ideia de comédia... Ou é só nesse momento de show que aí, beleza, aí depois todo mundo meio que se reúne entre aspas.
É, eu noto que tem, tipo, tem
panelinhas, né?
Não panela no sentido pejorativo.
É, não.
Que tem também no sentido pejorativo, mas não é esse caso aqui dos outros. Tipo, é
por
tem
afinidade os que eles se reúnem e se juntam.
Tem o visual também deles, né? Da característica deles. Então, tem uns que, cara, não tiram o pé lá de dentro junto com a gente, estão sempre fechados com a gente ali. E tem uns que não estão tanto, mas eu não diria que não estão porque não gostam ali. Ou às vezes o cara é tão reservado que ele acha que estar ali vai estar incomodando ou que... Não
o cara, é o cara que tá tímido ainda, né?
Exatamente. Uhum. Por mais que tu fale pra ele, cara, pode vir, não tem problema nenhum. Você não vai nem pagar ingresso nem nada. Você tem que estar aqui, na verdade, né? Uhum. Porque, cara, a gente tem interesse que esse cara esteja ali. Porque,
claro.
Sei lá em que momento esse cara pode vingar ele vai retribuir fazendo vários shows pra nós ali, uns shows bons, né?
Claro. Tem sempre isso aí do cara que tá vindo, achando que a gente tá fazendo um favor pra ele. E, na verdade, é que nem você ter a categoria de base de futebol.
É, exatamente.
Uma hora um desse aí vai te dar grana.
Vai te retornar, né? É verdade. E aí, beleza. Aí, então, a gente tem essa cena crescendo, essa galera nova surgindo e tal. Mas o que vocês acham o que vocês têm aqui de outros tipos de plataforma para divulgar o trabalho dessa galera? Vocês têm isso? Tipo, um podcast,
Assim, plataforma nossa não, mas tem uma externa criada em Jaraguá, existe uma empresa, talvez tenha em outras cidades, eu desconheço, assim, né? Não tenho autoridade para falar isso, mas em Jaraguá se criou um aplicativo chamado Que Barbada. Uhum. Dentro desse aplicativo, tu pode filtrar todos os tipos de entretenimento que tu quer na cidade e ele vai te dar que dia do mês, que horário, aonde, localização, que massa. Valor de ingresso. Lá tu pode clicar e ir direto pra lá. Uhum. E o Que Barbado, nos últimos 45, 2 meses, alguma coisa assim, ele acabou dando um retorno bem grande pra gente. Sim. A gente tem bastante acesso através desse aplicativo. É um aplicativo que é muito usado em hotéis, por exemplo, quando tem uma pessoa de fora que está em Jaraguá aqui a trabalho, então os hotéis falam sobre esse aplicativo, então o cara vai ali para ver o que tem na cidade, o cara gosta de um show sertanejo, gosta de não sei o quê, o cara que gosta de stand-up vai ver lá o nosso banner.
E aí todo mundo usa isso? Não, a galera...
Eles estão crescendo bastante.
Uhum.
Crescendo bastante
esse é mais um negócio para divulgar a casa, né?
É, a casa em si, só que como o nosso show é um show de humor, Ele entra nessa plataforma como um banner de um evento específico.
Okay.
Não entra, a gente não está lá linkado como os outros bares. Ele tem um banner do evento com a cara do humorista, não com a cara do bar. Uhum. Então, o primeiro momento que o cara vê, ele vai ver, ó, tem um show de stand-up do Guilherme Turek. Tá lá, a cara do Turek, tá o dia. Daí ele vai descobrir um dia depois, na hora que ele clica nesse bannerzinho.
Entendi.
Esse é um meio de plataforma que a gente nunca teve antes. A gente está usando agora e está gerando um retorno. Uhum. O resto é como
específico ali para os opens, não.
É, complementando o que eu queria dizer, que eu acredito que seja tipo alguma coisa como se a gente tirasse o comedy do âmbito físico e jogasse ao âmbito virtual. Eu tinha alguns projetos, só que a gente veio o Serafim lá de São Paulo, se estiver assistindo isso aqui. O Serafim veio lá de São Paulo e tirou o nosso cameraman aqui, que gravava todos os shows, o Serafim levou pra ele. Então eu não achei essa pessoa ainda que tá ali no comedy direto gravando tudo. Mas, por exemplo, é uma ideia que a gente tem de ter uma pessoa gravando todos os shows e postando pra nós. Tanto o trechinho no Instagram, como o trechinho e tal. E a gente ainda não tem isso aí, mas tem a...
Desde o início era pra gente ter nosso canal no YouTube, por exemplo, pra estar usando assim. Uhum. Porque a gente não tá conseguindo fazer as gravações. Precisa de alguém pra gravar, editar, jogar lá pra dentro.
É um rolê, né? Uhum.
Mas a gente tá pensando em jogar isso pra mãe também.
Meu Deus, gente.
Pessoal, nós vamos dar uma pausa aqui pra eles discutirem a vida. E aí a gente volta já. Me fala uma coisa. Você pode me compartilhar o que você falaria pra quem quer começar a fazer stand-up aqui da região?
Pra quem quer começar a fazer stand-up especificamente ou quem quer começar a produzir stand-up?
Não, quem quer fazer pra buscar vocês como referência de casa, de comedy club.
Então,
só vai.
Manda uma mensagem, aí a gente tem um grupo de apoio ali, que tem todos os opens da região. De vez em quando a gente dá uma chacoalhada lá no grupo, galera, não sei o quê, sabe? E a gente acaba se tornando amigo também, querendo ou não, da galera que tá diretamente ali com a gente e tal. Então, a gente acabou criando uma rede bem legal, são todos bem receptivos. Eles se ajudam, não é aquela coisa de competição assim, sabe? É a minha visão isso, tá?
Não, tá dizendo que eu não sou receptivo, eu dou as duras lá no grupo.
Mas é isso, só venha e a gente ajuda também com essa questão inicial ali. Mas é aquela coisa assim, ó, 5 minutos, pega o microfone e se vira.
Faz lá.
Vem.
Mas os próprios outros opens do grupo acabam dando um auxílio ali e tal.
Mas isso é até nostálgico, porque isso é um ciclo que se repete. Você vira open, você entra, você começa, daqui a
logo
pouco você
entra,
tá ensinando.
Entra mais um open.
Daqui a pouco é uma roda, né? É um organismo vivo a comédia. Porque é muito engraçado como a cena se repete.
Mas o negócio é não ter medo nem vergonha de fazer. Se tem vontade de fazer, vai, faça.
Você só vai saber se você fizer.
É.
E Guilherme Turek e Rafael.
Let's go, Rafael.
Rafinha.
Também pra quem conhece, quem já fez produção com o Rafinha e teve a oportunidade de ficar um final de semana viajando com ele, é também conhecido como Shevchenko.
Aí é com vocês, aí é interno. Ó, me conta, quais os planos e expectativas pra vocês desses 6 primeiros anos e como vocês imaginam a cena da comédia aqui na região, você como comediante, você como produtor? Daqui a 5 anos, o que vocês imaginam acontecendo? O que vocês imaginam que vocês vão fazer isso aqui acontecer? Ou enfim, o que vocês pensam sobre isso? O que vai acontecer por aqui nos próximos anos?
Olha só, uma pequena diferença do que eu imagino e do que eu quero, né?
Ok.
o que eu queria mesmo é que, tipo, que a comédia se difundisse tanto a nível nacional que a gente tem uma barreira geográfica dos comedies que estão fora dos grandes centros, que encarecem toda e qualquer coisa que a gente precisa. Uhum. Então, o que eu queria é que a gente tivesse comediantes tão importantes como os grandes nomes de São Paulo, que tivessem em todas as regiões vários desses comediantes. Que a gente não precisasse... Hoje a gente já consegue segurar nas periferias, vamos dizer assim, comediantes bons que ficam no lugar que estão e não vão para São Paulo. Entendeu? Hoje já tem algum exemplo, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem o Gil, aqui em Santa Catarina tem o Irineu, tem alguns comediantes do Paraná que ainda permanecem em Curitiba. Então eu queria que a gente conseguisse um número maior disso aí, nas periferias, que ficassem lá, para que as barreiras geográficas e de custo que a gente tem hoje, por exemplo, de um comedy que a gente não consegue estar com um nome grande todo dia, toda semana, então a gente precisa, quando vem um nome grande, tipo, o custo é muito maior para nós. Então eu queria que a gente conseguisse ter essa quantidade de matéria-prima, de mão de obra aqui, de uma maneira mais barata, que essas barreiras geográficas, assim, tipo, não fossem um impeditivo pra você continuar trabalhando o teu negócio. Tem que vencer. Seria ótimo quando o Rodrigo tá fazendo show no teatro aqui e de repente rola vir fazer no comedy. Mas, tipo, não precisar disso, porque não tem como dizer que um comedy não. O comedy sobrevive e ele ganha dinheiro e ele vai ser sustentável se a cena local sustentar ele. Mas, tipo, pra ele virar um comedy com relevância, com credibilidade, etc., a gente precisa que esses nomes grandes, esporadicamente, pisem aqui. Entendeu? O que eu noto é isso, então eu queria que cada vez isso fosse menos necessário, vamos dizer assim. Que a gente criasse, daqui a 5 anos, pessoas que estouraram, que se deram bem, que vivem, que são profissionais da comédia e que conseguem ficar nas periferias e manter essa cena viva em todos. Porque o Brasil é gigantesco. Então, tipo, é complicadíssimo pra mim trazer um cara que tá estourado lá em Natal pra vir fazer show aqui pra 80 pessoas. É complicadíssimo pra não dizer impossível, porque é praticamente impossível. Entendeu? Então...
E um ponto que eu colocaria também é a questão do público. O público entender que um comedy ele pode estar na rotina dele de opção noturna. Porque assim, o que acontece? Eu e o Turek aqui dentro de Jaraguá do Sul, a gente conhece muita gente. Então a gente também frequenta outros bares e aonde a gente vai eu conheço muitas pessoas que vêm, conversam comigo, pô, preciso ir lá no Tobata, conhecer o Tobata. E cara, a gente abriu em setembro do ano passado, a gente tá indo quase para um ano. Eu tenho, cara, amigos próximos, amigos de longe e tal, que ainda não se dispuseram um dia de show para ir lá conhecer, entendesse? E só que todo mundo sabe que tem. A galera toda já tá sabendo que tem, só que ainda não deram esse primeiro passo para vir. E depois que der, eu garanto que vai fidelizar. Assim, não é uma fidelização de toda semana esse cara vai estar dentro do comedy. Não é assim que funciona. Uhum. A nossa fidelização de cliente, o melhor dos clientes, eu diria que está ali pelo menos uma vez por mês, a cada 45 dias. Porque dentro de uma cidade hoje que tem, sei lá, 200 mil habitantes, alguma coisa nesse sentido, não lembro agora de cabeça.
A gente tem cliente ali que está...
Não, a gente tem N tipo de cliente. Tem o que está quase que toda semana, que gosta muito de estar ali, e tem o que é esporádico. Mas assim, o saudável para o número de habitantes de Jaraguá é a gente conseguir fazer pelo menos 12 shows no mês, lotados. Então a gente está falando de 1.200 pessoas.
Não é muito, né, cara?
Não é muito para uma cidade de 200 mil. Esse seria o mundo ideal. Que esse cara retornasse a cada 45, 60 dias. Uhum. Esse é o meu querer do futuro. Se vai acontecer, não sei. De setembro para cá, eu já observei, a gente diminuiu o número de datas de Jaraguá e a gente percebeu que isso foi uma melhora significativa no retorno do público para nossa casa. Ficou muito mais fácil de lotar com menos shows. O que eu imagino que aconteça? Realmente, se essas 8 datas se mantiverem daqui 3, 4 meses sempre lotando, você abre espaço para uma nona data. E depois numa décima. E aí você vai finalizando, porque nesse meio tempo você vai criando muito cliente novo.
Uhum. Sim.
Então é uma coisa que demanda tempo. Em 5 anos, acredito que sim. A gente consiga ter esses, no mínimo essas 12 datas pro tamanho do comedy que a gente tem. Talvez até aumentar o tamanho do comedy, que também facilitaria em ter humoristas maiores ali.
Sabe o que eu acho que é uma...
Mas é um trabalhozinho bem...
Um motivo de conversa nos comedies, assim, que eu acho que precisava ter mais hoje, sendo um empresário, além de um comediante, tipo... Eu acho que a gente... Não é que discute muito pouco, talvez eu tenha discutido muito pouco isso com outras pessoas, mas é... O show dos comédia, ele dura 1h30, vamos supor. Do abertura até o final. O teu cliente, ele vai estar, no máximo, mais meia hora... antes disso. Então ele vai ficar na tua casa durante 2 horas. Eu acho que uma coisa que deve se discutir é impossível que você ganhe bastante dinheiro, okay, se você manter o teu cliente 2 horas gastando com você. Sendo que a 1h30 de show diminui consideravelmente a curva de consumo dele. Então, tipo, como que a gente faz pra segurar esse cliente na casa? Eu acho que isso é que, tipo, como que a gente pode fazer? Uhum. Porque eu já fui em comedies que a galera dá cerveja em dobro pro cara chegar mais cedo. Eu já tentei dar cerveja em dobro depois do show. A gente já tentou karaokê, a gente já tentou de tudo.
E, pocket tipo, show o depois com os opens.
Uhum. Pocket show,
já teve um show grande, por exemplo, no início. A gente, ó, galera, se vocês segurarem daqui meia hora, os opens aqui vão fazer mais 30 minutos, 40 minutos de show. Teve um primeiro momento que isso funcionou bem. Teve
mas ficou a galera, só que ficou a galera e não teve consumo. Não adiantou. Então, tipo, eu acho que é uma discussão válida pra gente trazer. Tipo, como que a gente segura mais tempo um cliente na casa?
Sim. Não, mas eu acredito, e tô muito feliz de estar aqui por isso, de entender essa cena. Eu acredito que vocês estão num caminho certo, porque a base já tá meio construída. As parcerias, a forma de trabalhar... Principalmente, por exemplo, a gente está hoje num grande estúdio, num grande conglomerado de mídia, que é um grande parceiro de vocês. Inclusive, fala um pouquinho sobre como é a...
Cadê? O Fabiano tá aí?
Não, mas ele não precisa vir aqui.
Eu ia dar uma zoadinha nele para vir aqui falar. Não, mas o Fabiano... Tá aí, ó. Aqui, ó. O Fabiano que tem o Papo Jaguara, é um podcast aqui de Araguá hoje, que começou com o Fabiano, foi em 2019, Fabiano?
2021.
Eu quase acertei, né? Então aí.
Tá sabendo legal das parcerias aí.
É que eu sou do IBGE, né? Aí. O IBGE não, pô. Datafolha.
Tá sabendo de tudo,
velho. Nós estamos errando muito time. Mas o Fabiano hoje, ele é o idealizador do Papo Jaguara. E ele entrou na OCP agora também, né, Fabiano? Então,
a OCP é o quê?
OCP é o Correio do Povo.
É o jornal mais antigo da cidade.
Um dos mais antigos do estado de Santa Catarina. Então hoje o Papo Jaguar é um podcast aqui de Araguá, acho que é o mais conhecido, tem mais tempo, mais relevância. O Fabiano aí fez a entrevista com o Hélio de la Penha, tá sempre aberto aos humoristas que vêm aqui, eles ajudam a gente a divulgar todos os shows. Então, tipo, é uma parceria que a gente tá agora, que pra nós é muito bom. E, tipo, é muito legal ver o Fabiano também dando esse espaço e abrindo pra que a galera venha aqui e tenha voz pra falar em Jaraguá. Que é isso aí, ó, tá? O Gui até quis deixar o Papo Jaguara ali porque ele gostou muito da arte.
Muito legal. Inclusive, nós vamos conversar daqui a pouquinho, né? Nós vamos conversar daqui a pouquinho. Eu vou colocar o link do podcast aqui que eu vou fazer com o Fabiano aí. Vou colocar aqui na descrição. E já queria te agradecer aí pelo espaço aqui. É realmente muito legal. Quem for de Jaraguá do Sul deve conhecer, quem não for... Tem que conhecer, mas aí não tem como conhecer, vai conhecer aqui na descrição. Mas é isso, eu acho que vocês criaram uma atmosfera muito propícia a esse crescimento, muito propícia a fazer com que as coisas aconteçam. Então eu espero muito que dê certo, que daqui a 5 anos a gente consiga voltar e conversar de novo e ver que essas coisas que a gente pensou há 5 anos atrás reverberaram, como as coisas que a gente conversou há 6 anos atrás reverberam hoje no que está acontecendo. Sim. Aqui em Jaraguá do Sul.
Sim.
Então, esse é o meu trabalho de agradecer vocês pelo que estão fazendo pela comédia, agradecer pelo esforço de cada um de vocês três e também dos novos humoristas que estão surgindo aqui e do público daqui de Jaraguá do Sul que sempre comparece. Então, o meu papel como uma pessoa que está tentando entender esse mercado, trabalhar esse mercado, conversar sobre o mercado, é agradecer o trabalho que vocês estão fazendo por aqui. Isso é muito legal. Toma, aí, na cara de vocês, assim.
Tá bom, né? Vamos.
A gente também agradece o espaço, porque, cara, desses 6, 7 anos que a gente tá, nunca existiu um diálogo tão longo sobre os assuntos de como as coisas funcionaram. E talvez se lá atrás a gente pudesse ter essa abertura de conversar com profissionais que estão há mais tempo nesse meio...
Não teriam cometido tantos erros.
Com certeza, né?
A gente teria uns 25 mil a mais na conta.
Me fale para as pessoas que estão nos assistindo aqui, as redes sociais, enfim, os próximos shows não, que...
A gente não sabe quando vai
estar assistindo, né, querido?
Mas se você está assistindo isso agora, é de Araguá... Ah, como é os próximos shows, eu não sei quando que eles gravaram isso, ó. @tobatapub, tu vai abrir lá, a agenda tá lá, a Mai tá postando todo dia, todos os shows que já tem venda aberta, você abre nossos stories, sempre vai estar lá com o link. A gente tem duas opções de venda, que é pelo Simpla, ou então pelo WhatsApp do Tobata, que você paga no Pix, você não paga a taxa do Pix, você vai falar com essa moça aqui, ó. Então, se você tiver alguma reclamação, tudo, vai cair nessa moça aqui.
E esse cliente do WhatsApp ganha promoção diferente, hein?
Às vezes tem
promoção. Pessoal, às vezes manda, poxa, porque eu não ganhei promoção? Porque você ainda não tá no nosso WhatsApp, você não foi lá ainda. Então, às vezes tá lá, sobrou. Gui sabe muito bem disso. Sobrou 4 mesas nesse dia. Às vezes a gente vai lá, faz uma promoção de 50%. Ou às vezes você compra, ganha uma cerveja. Então, esteja no WhatsApp. Porque é, primeiro, muito mais fácil a gente fazer spam pra você. Tô brincando. É muito mais fácil o nosso contato com você, é muito mais direto. Se não tiver no WhatsApp, não tem ainda o número, @tobata, com 2T. Tobata mesmo, da Tobatinha, pra quem aqui de Araguá vai se identificar. Tobata Pub. E das minhas redes sociais é @GuilhermeTurek. Turek, T-U-R-E-C-K. Guilherme, eu nunca soletro, que se não souber escrever Guilherme, não precisa me seguir. É o mínimo daqui. Escrever o Guilherme, não tô achando, não é pra você meu Instagram.
O que mais, crianças?
Não sei.
Passa teu Instagram, teu TikTok agora. Ela quer estourar no TikTok.
Gente, vamos monetizar em algum lugarzinho, né? Pelo menos. Tô me sentindo muito chique.
20 mil visualizações. Tem um vídeo com 20 mil no TikTok.
Aí.
Visualizações, não likes. Mas enfim.
Não é aquele sucesso, né? Não é aquele sucesso.
O meu @ é MaiconYRMartina. O WhatsApp do Tobata, se alguém se interessar em ser nosso cliente.
Pega papel e caneta.
Nosso cliente, o Whats Tobata, carinhosamente chamado por 47997323528.
Repita.
997323528. Excelente. Empresas de Jaraguá do Sul, caso queiram firmar parceria com o Tobata, estamos aqui também.
Ficaremos muito bem-vindos. Né?
São muito bem-vindos.
Muito bem-vindos.
É por isso que a Mai é Mai. Isso aí não tinha nem passado na minha cabeça. Não lembrar
de falar isso. Na verdade, a gente ia amanhã, lembra? Pô! Nós passamos um canal ótimo para nós.
Vai, Rafinha.
Eu sou o Rafa Leskovic, @RafaLeskovic, mas o meu maior interesse é...
Não dá pra você falar assim tão rápido.
Escreve Rafa Lesco que o resto aparece.
Já vai aparecer lá.
O próprio algoritmo fica
puto. Vem conhecer o comedy, se dispõe a tá indo pra um comedy, dá esse primeiro passo que eu garanto que você vai gostar.
É isso. E eu aqui queria, de novo, falar sobre Bora Produzir, que é o meu livro. Esse aqui talvez seja realmente, de fato, o guia passo a passo. Na verdade... Bom ou ruim, é o único que a gente tem hoje. Mas é um guia passo a passo de como fazer uma produção.
Daqui a 5, 6 anos, quando tiverem mais livros, vão falar para quem quiser começar a produzir. Que nem falo, já leu Léo Lins e Judy Carter? Leia o Bora Produzir.
É isso, é isso. E aí você vai entender lá como começar uma cena de stand-up do zero. Eu tento passar lá desde o comecinho, desde a pré-produção até os relatórios finais. Tem também o meu curso online. Aproveitar aqui para divulgar meu curso online, que também se chama Bora Produzir. E aí tá tudo aqui na descrição, todas as informações. Gente, muito obrigado por terem me recebido aqui em Jaraguá do Sul. Foi um prazer conversar com vocês. A gente veio aqui para falar de comédia. A gente falou de comédia e até a próxima.
Casa de Artistas apresenta... Broadcast. O seu podcast de produção.